vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está começando o Gabriela Esportiva desta terça-feira. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Estamos numa noite em que teremos os jogos de volta, né, das oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Três jogos. Nesta terça-feira, na quarta-feira tem dois duelos e na quinta-feira tem mais três jogos para o fechamento, para a gente conhecer as equipes classificadas para as quartas de finais da Copa Libertadores.
Muito bem, Zé. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Toninho Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos aqui, né? Para mais um dia de programa e vamos trazer informações aí dos clubes baianos, né, que estão aí na disputa do campeonato brasileiro. Zé Eduardo nega apoio de Paulo Carneiro em possível candidatura ao Vitória, né? Bahia contrata a joia da base do Corinthians. O Bahia contratou a joia da base do Corinthians, né? E Jorge Sampaoli revela exigências para aceitar assumir o Santos.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai saber esses detalhes aí do Santos, mas invadir o CT do Santos também, né? Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Amanhã também teremos o Campeonato Brasileiro, né? Um jogo entre Juventude e Vasco da Gama às 19 horas.
Agora eu quero oito.
Uma chance aí do Vasco, né, realmente demonstrar a seus torcedores que vive um momento diferente, uma nova fase com Fernando Diniz. Logo mais nós vamos comentar aqui sobre esses detalhes no Gabriela Esportiva.
Valeu, Fredão. 6:12, tá começando Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Show!
Show de bola! Muito bem, o atacante Neymar e o diretor executivo de futebol Alexandre Matos, do Santos, conversaram aí com torcedores do Santos que invadiram o CT Rei Pelé, Zé Maria, na tarde desta terça-feira, né, como forma de protesto pela goleada por 6-0 sofrida aí pelo time no último domingo no duelo com o Vasco da Gama. Você acha que é o papel do torcedor, Zé Maria, ficar invadindo o CT para pressionar jogadores e comissão técnica?
Papel não é, mas é uma alternativa, né? Futebol é emoção. Se for uma manifestação sem violência, Tony Café, apenas para fazer uma cobrança, né? Acho válido, porque o Santos fez um papelão, né? E tudo tem limite, entendeu? Aquele jogo de domingo foi certamente a maior humilhação que um torcedor santista já teve na história. Eu não consigo encontrar uma situação semelhante, não. Então, entendo que a manifestação, se for pacífica, no meu entendimento, ela é válida, sim, entendeu? E tomara que esses jogadores, entendeu, tenham correção, porque foi, no segundo tempo, foi um apagão generalizado. Muita gente ali lavou as mãos, renunciou ao jogo, a verdade é essa. Facilitou, entendeu, a construção daquela goleada que poderia ter sido ainda maior.
Agora, você sabe também que essa pressão toda está acontecendo, porque quer queira ou quer não, hoje o time do Santos tem a figura de Neymar. Né? Então, quando o Neymar retorna para o Santos, o que é que o torcedor imagina? Que com o retorno de Neymar, o Santos fosse fortalecer o seu elenco para ser um time que fosse brigar na parte de cima da tabela. E o Santos não fez isso. O Santos trouxe Neymar porque, na realidade, Neymar também queria voltar. Estava sem lugar para ir, não tinha clube nenhum interessado. Eu
acho que o interesse maior dele era a seleção brasileira.
Não, você não pois concorda é, o comigo, interesse não, dele Fred? Maior em voltar para o Brasil, primeiro era o Mundial de Clubes, ele não conseguiu disputar. E depois ele voltar para a seleção, mas ele teve um início meio assim, apagado, que ele se machucou no início, ficou um tempo parado. É, os clubes que disputaram o Mundial, os brasileiros, não fizeram questão da figura dele lá, entendeu? Quando a seleção estava atuando, ele estava machucado. Ancelotti chegou, ele estava parado ainda. Então, quer dizer, isso tudo está gerou expectativa na cabeça do torcedor do Santos. E o Santos não tem um time que o torcedor quer ver. Tem um jogador, Neymar, mas não tem um time competitivo. E aí as cobranças estão aparecendo agora. Como eu falei a você, Zé falou, eu concordo com o protesto passivo, organizado, sem agressão a ninguém. Aí eu concordo. Agora, se for um protesto bagunceiro, de estar quebrando as coisas lá no CT, de estar agredindo o jogador, como violente. Às vezes a torcida do Corinthians é que faz isso, que agride jogador e tudo mais, quebra as coisas e tudo mais. Mas o protesto passivo, só cobrando, que é para ver se dá se acorda, né, esses jogadores do Santos, porque eles estão vestindo a camisa, não é do Santos do Amapá, não é do Santos lá do Rio de Engenho. Eles estão vestindo a camisa do Santos. Né?
Um dos maiores clubes brasileiros.
Um dos maiores clubes brasileiros, onde o maior jogador do futebol de todos os tempos atuou, que foi o Pelé. Então tem que ter respeito a essa camisa.
Parece que os caras não estão valorizando esse legado, não. Aí a gente continua em São
futebol
Paulo.
Futebol profissional, só um minutinho, Café. Futebol profissional, o que toca é o interesse financeiro. A torcida do Santos ainda não acordou que o Santos hoje, ele passa pelas mesmas dificuldades, entendeu? De Vasco, de Corinthians, entendeu? Que são clubes endividados. Uhum. Né? Essa é a realidade hoje.
Agora, entendeu? O que eu não entendo é que como é que está passando por uma dificuldade dessa e parou, fechou o estádio para ampliar o estádio, para reconstruir o estádio. Eu acho que o importante primeiro não era reconstruir o futebol do Santos.
Isso é complicado, né, Júlio? Porque você viu, o Flamengo também passou por esses momentos, mas organizou primeiro o caixa para depois você trabalhar o futebol.
É isso.
E aí, tanto é que o Santos caiu para a segunda divisão, se recuperou em um ano, retornou, porque é um grande clube, e conseguiu isso, né? Que é uma proeza também, às vezes cai e desce até para a terceira divisão, né? Por causa da questão econômica. Mas o Santos não conseguiu montar a equipe para disputar a Série A como deveria.
E
Neymar, ao invés de estar ajudando, o Neymar acaba complicando também, né? Porque, claro, ele tinha facilidade de vir pro Santos, porque é um clube que ele
Você não acha que esperaram muito do Neymar, de um jogador
você
só
apenas? Você não pode esperar hoje mais de um jogador, principalmente ele, que nenhum clube quis, não é por
um histórico dele, né?
O histórico dele.
Há muito tempo que ele não joga.
Ele não joga.
Intensidade.
Não jogou na equipe que ele foi contratada, né? Praticamente não atuou, porque todo dia se contundia. Então não adianta você trazer um jogador desse que não vai jogar, é só a presença física. Então ele, na verdade, podia, dentro do Santos, atrair jogadores para o Santos. Isso era uma coisa que poderia acontecer. Mas em campo, jogando futebol, talvez ele não fizesse isso por conta do histórico mesmo, da falta de credibilidade dele em campo, de jogar. Agora, pelo menos eu penso dessa forma, é um grande talento que em muitos momentos foi desperdiçado e que pensa de uma forma diferente dos grandes craques brasileiros, dos antigos, que jogavam por amor à camisa da seleção brasileira, que eu acho até que ele tem, mas você, quando tem amor, no momento difícil, é que você demonstra esse amor, né? É você lutar para você sair de uma contusão, retornar porque você quer disputar, né? Ele veio aqui sempre com muita facilidade, conseguindo suas coisas, mas ele não conseguiu logo não ir para clube nenhum para esse Mundial, que era uma grande chance dele, se tivesse fisicamente bem, de ele fazer um bom papel. né? Inclusive, bom até para o futebol brasileiro, porque ele ia ajudar. Você imagine Neymar jogando bem dentro do Flamengo. Você imagine Neymar bem dentro do Palmeiras. Né? Se jogando bem em qualquer equipe do Brasil. Ele ia, porque ele tem talento para isso, Zé. Ele é um jogador diferenciado. Eu não tenho dúvida nenhuma, não vejo ninguém nem perto dele hoje aí.
Então, Fred, ele podia fazer muito bem, muito bem. Eu não acredito nem em Neymar na Copa do Mundo do ano que vem. Muita gente eu estou falando do ano que vem, que faltam 2026. Meses apenas para a competição, entendeu?
Já falta menos de um ano. A convocação dele para a Copa só vai depender de uma pessoa.
Dele mesmo. Pronto. Muito bem. Vamos cessar aqui o papo de Santos e Neymar, porque vamos continuar em São Paulo. 6h20, abraço pro meu amigo Rai, aí em Itabuna, curtindo o Gabriela Esportiva.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h20, o atacante Heitor Hernández não irá mais treinar com o elenco profissional do Corinthians. A informação foi divulgada pelo clube nesta terça-feira, contratado há um ano. O jogador espanhol está fora dos planos da comissão técnica de Dorival Júnior e passará a treinar em horários alternativos, né, ao restante do grupo. Fontes aí da imprensa negam qualquer episódio de indisciplina que justifique o afastamento. O Corinthians entende que a presença dele nos treinos tiraria aí o espaço de outros atletas ou atrapalharia a realização das atividades. Aí você já pega um jogador e já ofusca ele desse jeito, né? Exclui ele, não é melhor liberar o jogador para ir embora, Júlio?
Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. O jogador está um ano, não é aproveitado. Aí você deve ter um salário alto, esse Heitor Hernández, né? E aí você vai.
Contrato em vigor.
Contrato em vigor. Aí você vai pegar um jogador desse e vai botar para treinar separado, né? É melhor você. É melhor você ou emprestar ele para uma outra equipe. Ou você bota ele na mesa redonda e chegar a um acordo e rescindir um contrato de uma forma amigável, do que você pegar o jogador e escantear o jogador. Porque você fazendo isso, você está desvalorizando o jogador. E aí, como é que você vai negociar um jogador desse, que não tem valor? O Flamengo agora recebeu a notificação da Justiça do Trabalho, porque fez isso com um jogador chamado Pablo.
Ele tem uma rescisão contratual, viu, Júlio? Tem uma rescisão contratual de 100 milhões de euros, cerca de 615 milhões na cotação atual de reais, né? E recebe por mês um salário de 450 mil reais.
O salário está até dentro da média agora, eu não sei não. Jogou muitos anos no Corinthians, né? Pois é, o Pablo tá mais de 2 anos no Flamengo. O Flamengo
também não joga.
O contrato dele se encerra agora em dezembro de 2025, mas ele está afastado, ele não treina com o grupo, ele treina em horários diferentes, entendeu? E isso aí acaba prejudicando a imagem do jogador, entendeu? Olha que Pablo teve várias sondagens de São Paulo,
emocionalmente também,
o jogador Corinthians, de Grêmio, azado, né? E ele não foi, e ele está registrando tudo, ele posta tudo nas redes sociais dele, os horários que ele treina separado. Então, se ele está fazendo isso, ele tem a orientação de alguém. E esse alguém deve ser um advogado. E assim que o contrato dele vencer, ele vai assinar o Flamengo em justiça em algum quesito desse aí, porque não é normal. O cara ele ainda tem idade boa para jogar. Recebe 600 mil. Todo jogador, ele quer tá jogando, mas Pablo não. Ele está caladinho, treinando no Flamengo, quietinho. Então isso é um perigo pro Corinthians, ele tá fazendo esse tipo de coisa.
Muito bem, Júlio César, 6h23.
Gabriela Esportiva.
O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco, de 28 anos, por mais 3 temporadas. O zagueiro demonstrou toda a sua felicidade aí com a renovação, Zé, que veio aí como uma confirmação do desejo do atleta de permanecer no clube, né? O Alan Franco, né, vai permanecer no São Paulo aí. São Paulo anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato aí do Alan, de 28 anos, por mais 3 temporadas.
Pois é, um jogador que já tem uma identificação com o clube, né? Facilita muito, tem a confiança, tanto que a renovação do vínculo contratual é por mais 3 temporadas, né? Então.
Tá, porque ele tá com a idade boa ainda, 28 anos. Mais 3 anos pra frente, ele vai estar com 31.
Tá, um auge físico, né?
É.
O São Paulo, diferente de alguns clubes brasileiros, faz uma triagem, né? Porque tem um profissional capacitado no setor, que é o Muricy Ramalho. Né? Certamente o Muricy passa por Muricy. Sem entendeu? Dúvida. As renovações contratuais, né? Porque hoje você fazer um contrato de um atleta mais 3 anos, esse atleta tem um somatório, entendeu? Financeiro importante, junto à instituição, né? É um jogador que deve ter ajudado o clube até então, portanto que o clube vai renovar por mais 3 anos de contrato.
Atingiu as metas.
Atingiu,
hoje,
com
os
certeza.
Os contratos de hoje são diferentes dos contratos do passado, hoje tem vários gatilhos, e quando o jogador atinge, tem cláusula aí que o contrato já renova automaticamente, quando ele atinge alguns gatilhos, né? Então... Se o São Paulo está renovando é porque ele agradou e atingiu as metas, né, que o clube
traçou. E vai ter tranquilidade para trabalhar também, né?
Muito bem, 6h25.
Gabriela Esportiva.
6h25 na Gabriela FM. O Palmeiras anunciou hoje a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians e Nottingham Forest, de 31. Até 31 de julho de 2030, né? O arqueiro de 26 anos, 2,04 metros de altura. Né, afirmou que jamais hesitaria em relação ao Palmeiras. Carlos Miguel defendeu o Corinthians entre 2021 e 2024, onde disputou 25 partidas. Ele, inclusive, né, já provocou aí o Alviverde e agora ele volta para a casa do Palmeiras. Como é que vai ficar essa história aí?
É um jogador que teve uma saída conturbada do time do Corinthians. No meu entendimento, foi um jogador oportunista, porque aproveitou a brecha do contrato, né? Caiu fora, foi futebol europeu e não evoluiu. Literalmente, entendeu? Fracassou lá fora. Tanto que está voltando agora para defender a equipe do Palmeiras. Palmeiras está com um problema de goleiros, precisa renovar a sua safra de goleiros, né? Porque há muito tempo com Marcelo Lomba e com o Everton, né? O Everton, inclusive, nos últimos jogos...
Tem tido
atuações que não tem ajudado, né,
ele
Júlio?
Ele tá jogando aquele futebol de dois anos atrás.
Pois é, era um goleiro com outro vigor, né?
Você vê que ele é titular da seleção brasileira, né?
Pois é. Então, inclusive no Mundial, né?
Agora, esse Carlos Miguel aí, o Flamengo também chegou a acertar com ele, né? O Flamengo chegou a sondar, conversar e deixar tudo encaminhado. E na hora H houve esse revertério aí.
Tem jogador, gente, que só joga aqui no país. Quando sai, se complica, entendeu? Não está preparado, não consegue se adaptar ao futebol europeu. A gente já percebe. Quando o jogador é diferente, quando o jogador tem uma qualidade maior, entendeu? A adaptação é muito mais rápida.
Mas o goleiro, Zé, é até mais fácil,
pois é,
ficar.
Pois é.
Ainda mais que ele
foi
para um time de segunda prateleira,
pois
lá
é,
da Europa.
Mas não ficou. Abandonou, entendeu? O Corinthians para ir para um time de segunda prateleira. Esse foi o termo mais correto que eu já vi sobre Carlos Miguel. E agora está voltando para um time de primeira prateleira no futebol brasileiro, um time... É arquirrival do próprio Corinthians, que é o Palmeiras.
Será que vocês falaram aí de time de segunda prateleira, né? Eu estava vendo uma matéria sobre o Arias. O Arias estava muito preocupado nesse jogo que ele teve. Perdeu de 3-0 para o City, né? E o semblante do Arias era um semblante desolado. O cara ficou muito triste. Eu acho que ele não se adaptou ainda ao futebol.
Ele tem jogado até bem. Ele foi o melhor jogador da partida,
sim.
Ele sabe que o clube que ele foi
não ajuda,
né? Então
não
isso
ajuda.
Aí dificulta muito.
É outro que eu acredito que vai ter
carreira curta
no futebol europeu.
Vai acabar voltando.
Apesar de ser um estrangeiro, estamos falando de um jogador colombiano, né? Mas ele tem mercado aqui na América do Sul e principalmente no Brasil. É jogador que pode voltar para uma grande equipe. Entendeu? Eu diria que até uma equipe no momento melhor do que o Fluminense, porque ele pavimentou nos últimos anos, foi um destaque à parte.
Eu acho, Zé, que
nas competições do
provavelmente
Fluminense.
Provavelmente ele não vai ficar nesse clube que ele está. Pode até ser vendido lá para algum clube lá da Europa também.
Você acredita que ele fique por lá mesmo?
Pode até ficar, não sei, né? É difícil dizer.
Muito
mas
bem. 6h29 na Gabriela aqui.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Gabriela Esportiva, 6h30. Amanhã tem Vasco e Juventude. Juventude e Vasco, você falou do Vasco
ora,
e Juventude.
Ora, o Vasco vive amanhã um momento tem, especial.
Tem outra goleada amanhã, você é fluminensista,
não, não sei, mas pode. É? Pode ter, sim, claro. Se o Vasco jogar o que jogou a última partida. Porque vai Júlio motivar César... muito a sua torcida. Júlio César, pô, ele é com ele.
Que peso, sabe, irmão.
Ele é torcedor do Flamengo, né?
É claro. Quero, eu não quero aqui estragar o sonho de ninguém. Entendeu? Mas nem toda padaria vende um sonho recheado de Guaymada. Né? Tem umas que o recheio é bom, tem outras que é menor. Entendeu? Então não vamos aqui estar se enganando, achando que o Vasco todo jogo agora vai jogar aquele futebol
não,
que jogou,
claro que não,
e
claro
aplicar
não.
Uma
sonora goleada.
Uma sonora goleada. Entendeu? É. Então, vamos voltar para a realidade.
O Vasco tem dois jogos entendeu? Atrasados, esse é um deles.
Esse é um deles.
Né? Para então, vai normalizar a competição do Vasco, gente.
Mas se vencer,
mas
já é um grande resultado.
Momento do Juventude é um momento diferente. É um momento positivo, eu acho que o Vasco não pode usar, né, o casaco da goleada construída domingo
da
no Morumbi. Entendeu? Eu acho que cada jogo tem uma história.
Cada jogo tem uma história.
Cada jogo
tem
um jogo.
O Vasco tem que voltar a calçar o chinelinho da humildade.
Pois é. Vai ter Ferretti voltando à equipe, né? Então isso pode ajudar também. Agora, é claro que a goleada criou uma expectativa.
Sim.
Que, de repente, se o Vasco não tomar cuidado, pode se transformar numa frustração nesse jogo atrasado contra o time
que,
da Juventude.
Que eu torço,
jogo fora de casa, né?
É que também o Vasco apresente um bom futebol diante do Juventude. Que é dentro de casa o jogo?
Não, é fora.
Apresente um bom futebol e conquiste um resultado positivo. Que fora de casa, diante do Juventude, um empate não deixa de ser positivo, não.
Sim, é verdade.
Porque é um time nojento de se bater dentro da casa deles lá, né? E voltando pro Vasco, a gente aí sabe que o que aconteceu contra o Santos, se a gente botar Vasco e Santos de novo amanhã, não vai acontecer de novo. Mas o Vasco pode sim chegar lá, aplicar 1-0, ganhar de 1-0, jogar fechadinho, apresentar um... O que a gente tem que torcer é isso. Agora, ficar sonhando cada jogo que o Vasco vai aplicar.
Não, o Tony já lavou a camisa do Vasco e amanhã vai entendeu? Assistir o jogo.
Aí é se enganar, isso aí chama se enganar.
Alvinegro.
Pra gente fechar essa primeira parte, né? O Vasco pode receber uma bolada inesperada aí com a transferência do volante Douglas Luiz para o Nottingham Forest da Inglaterra. O jogador revelado em São Januário foi vendido pela Juventus por 30 milhões de euros, cerca de 191,6 milhões de reais. O clube carioca deve lucrar aí, graças ao mecanismo, né, de solidariedade da FIFA, né? O Vasco pode pegar uma grana. De acordo com informações divulgadas aí, o Vasco terá direito a 2,25% do valor, né, total da negociação, que representa aí 4,3 milhões. O Vasco está precisando, hein, Zé?
É, ajuda a manter as contas em dias, né? Atualizar determinadas
PTU.
Situações.
PTU, Embasa.
Conta de água. Lá vem Embasa.
Água, luz.
Muito bem, a gente vai faturar e volta daqui a pouco. Um abraço aí pra rapaziada curtindo a gente no centro aqui de Ilhéus. Ao pessoal também lá no Ilhéus 2, aquele abraço. A rapaziada do Nossa Senhora da Vitória. O nosso querido prefeito do Nossa Senhora da Vitória tá aí, né?
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h43, Fred Menezes com as informações do vôlei. Fred, o que é que tá acontecendo no vôlei? Conta pra gente aí, por favor.
Zé Roberto, né, técnico da seleção brasileira, vice-campeã da Liga das Nações, cortou a oposta Giovana. Né, em relação das 14 inscritas para o Campeonato Mundial, que será na Tailândia, né? E a Confederação Brasileira de Voleibol anunciou nesta segunda as 14 atletas. Né? Então, eu vou falar aqui algumas atletas, as levantadoras Macris e Roberta, jogadoras experientes, a oposta Kissi, Rosa Maria e Tainara, as ponteiras Gabi, Helena e Júlia Bergman, centrais Diana, Júlia Cudes, a grande jogadora aí central do campeonato da Liga das Nações, Lorena e Luzia, e as líberos Laís e Marcelli. Marcelli também com uma grande atuação nessa Liga das Nações, que há pouco tempo agora o Brasil sagrou-se vice-campeão. A Helena, que é uma jogadora sub-21, disputou também um Mundial sub-21 e o Brasil foi medalha de bronze. Ele manteve a Helena, que é uma jogadora muito alta, com muito potencial aí no futuro, mas é uma jogadora que já entra em quadra. Em contrapartida, ele cortou a Giovana, que é uma jogadora do mesmo nível, né, dessa seleção brasileira. E o Brasil pega a Grécia agora dia 22, na sexta-feira, às 9h30, no horário de Brasília, no início desse campeonato. Espero que o Brasil também faça uma grande competição, né? A ponteira Ana Cristina, que é a jogadora que vinha tendo a melhor atuação na seleção brasileira na fase inicial da Liga das Nações, ela fez uma artroscopia em julho e foi desfalque ainda também nessa grande competição, e foi uma jogadora que fez muita falta na final, né? E o Brasil tinha muitas chances, claro, né, mesmo sem ela, mas que com a presença dessa grande jogadora, a maior pontuadora do Brasil até então enquanto esteve em quadra, e é uma pena que ela não esteja nesse momento também. E o Brasil com certeza vai fazer uma grande competição, assim é que a gente espera.
Muito bem, Fred Menezes, 6h45.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Flamengo anunciou nesta segunda-feira, na última segunda-feira, portanto ontem, um novo contrato de patrocínio com a Betano, casa de apostas, que pagará o maior valor da história de um contrato de patrocinador para clubes brasileiros. O acordo, na verdade, faz o rubro-negro aí disparar na liderança dos maiores valores e aumentou aí a diferença para outras equipes, né? Segundo a apuração da imprensa carioca, o acordo entre Flamengo e Betano, que substitui a PixBet, gira em torno de 250 milhões de reais. O contrato assinado entre o time carioca e a Bet, né? O patrocínio contempla aí diferentes frentes do clube, incluindo o futebol profissional, as modalidades olímpicas, né, como vôlei, basquete, futebol feminino e ainda o Flamengo TV, ampliando a presença da marca em várias plataformas. O Flamengo agora já estava bem, ficou bem melhor, né, Zé?
Com certeza, um reforço aí, né, na área financeira. É isso aí. O Flamengo detém, né, a maior torcida do país. A fatia dele tem que ser de acordo, né, com o número de torcida que o time tem. O tratamento tem que ser isso mesmo. Não consigo enxergar diferente.
Sempre, né?
Pois é.
Tanto nas arquibancadas.
Ainda
na
mais
mídia.
Que a casa já está arrumada, né? São 6 anos de um Flamengo arrumado, né? Desde a época de Bandeira de Melo, que foi o grande percussor de colocar as contas do Flamengo em dia. Então, certamente é esperar sempre um reforço de receita, né? O Fluminense já pensa também em SAF, né? Já inclusive estuda a possibilidade. A vantagem da SAF do Fluminense é que o CEO da SAF do Fluminense vai ser o atual presidente do Fluminense. O Mário Bittencourt. Ele tá, o mandato dele encerra no fim do ano, né? E ele aí vai representar, vai trabalhar para a SAF, que vai gerir os destinos do Fluminense. Isso acaba facilitando, Fred, porque vai ter alguém do clube lá acompanhando os investimentos no futebol do clube.
Muito bem, Zé. Vamos lá. 6h48.
Gabriela Esportiva.
Comebol Libertadores, hoje 3 jogos, né? Tem Vélez Sarsfield e Fortaleza às 19 horas, daqui a pouquinho. Faltam apenas 12 minutos. Às 21h30 tem Racing Peñarol e também hoje, né? Hoje tem São Paulo e Atlético Nacional às 21h30, Zé Maria.
Esses 3 jogos são jogos da volta, né? Dessas oitavas de finais. O Vélez, em casa, enfrenta o Fortaleza. A gente lembra do jogo em Fortaleza, foi 0-0, né? O São Paulo joga no Morumbi. Empatou o primeiro duelo com o Atlético Nacional, fora de casa, na Colômbia. E nesse jogo, o São Paulo foi privilegiado porque o Atlético Nacional colocou 3 bolas em traves e perdeu 2 penalidades. É um caso raro no futebol e não conseguiu vencer. Portanto, se vencer o jogo hoje, o São Paulo se classifica para as quartas de finais. E teremos também o Racing, né, fazendo o jogo com o Peñarol. A situação do Peñarol: venceu o jogo de casa, hoje joga na Argentina, entendeu? Mas eu, no meu entendimento, o Racing é favorito para esse jogo, né? Tem time para reverter essa posição.
A diferença é muito pequena de gol, de um gol somente, né? O Racing basta fazer 1-0 e depois brigar.
1-0 tem penalidade.
Tem penalidade.
Faz e se vencer e com 2 gols, já passa direto.
Agora, eu vou dizer a você, eu não vejo o Fortaleza
com força,
com forças para poder vencer o Vélez lá na Argentina, não. Eu vejo o Fortaleza em um momento muito ruim, tanto dentro de campo como fora. O psicológico dos jogadores não estão, não é? Batendo certo.
Ah, Júlio, ficou então aquele o sentimento de que o treinador era o menos culpado desse mau momento do Fortaleza. Porque ele já saiu há algum tempo e o Fortaleza continua oscilando.
E o outro que pegou, coitado, tá aí também quebrando a cabeça e não tá conseguindo fazer com que o time jogue.
Entendeu? Deveria ter contratado quem, Júlio? Aquele rapaz ali, Salles, né?
Aí só Paulo Salles, pode tirar ele.
Agora, para o futebol brasileiro, o grande duelo é amanhã. Para o futebol brasileiro, não faça sinal porque eu não estou nem tocando na mesa.
Ele é parente de Charlie Chaplin.
O futebol brasileiro, o grande duelo é amanhã. É Internacional e Flamengo, né? Primeiro jogo que aconteceu no Maracanã, o Flamengo venceu por 1-0. Esse duelo permanece em aberto. Já tivemos um jogo no domingo, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, em que o Internacional mexeu muito na sua equipe, botou uma equipe de reservas em campo, acabou perdendo para o Flamengo por 3-1, mas eu acredito que o duelo de amanhã é uma outra história.
Não, tá em aberto.
Porque é um outro time, é o time principal do Internacional, enfrentando certamente o Flamengo vai colocar também uma equipe diferente em relação ao jogo
negócio
de domingo.
Está em aberto. O Felipe Luiz sabe qual é o time do Internacional. Só que o Roger não sabe qual é o time do Flamengo. Tem esse quesito, né? Mas não vai deixar de ser um jogão. Eu acho que o Flamengo amanhã vai jogar com o regulamento debaixo do braço. Que tem que sair o Internacional. O Flamengo hoje é um time maduro, sabe sofrer, né? Então, vai esperar o Inter sair. E se o Inter sair de forma desorganizada, pode sofrer logo no início do jogo, que não vai ser bom pro Inter. Porque se aconteceu o que aconteceu domingo, né, com 13 minutos o Flamengo já estava 2-0, já era. Então o Inter amanhã vai ter que entrar com a concentração, né, redobrada para não tomar esse gol no início do jogo, para que o esquema, a estratégia deles de jogo não caia por água abaixo.
A gente lembra, Café, que nessa Copa Libertadores são 4 clubes brasileiros, né? 4 não, são 5, porque tem Fortaleza, São Paulo, Flamengo, Internacional, Flamengo e Botafogo. E Palmeiras. Então tem 6 clubes, né? Claro que um será eliminado, porque tem um confronto direto com 2 clubes brasileiros. Então vamos torcer para que passem 5 para as quartas de finais, porque isso cria uma expectativa, um charme diferente. Quem sabe se não teremos uma outra Libertadores sendo decidida por 2 clubes brasileiros.
Como o representante do Inter, o mascote é o Saci, né? Tomara que o Urubu corte outra perna do Saci para ele ir para a cadeira de roda de vez.
É o seguinte, 6h53, né? Já que vocês estão falando aí do Flamengo, do jogo que vai acontecer. O Napoli da Itália e outro clube interessado em Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, o clube italiano terá representante no Beira-Rio, viu? Nesta quarta-feira, para observar o jogador de perto durante a partida contra o Internacional pelas oitavas de final da Libertadores, né? O nome de Ortiz agrada aí ao treinador Antônio Conte, né? Mas ainda não há nenhum movimento oficial por parte dos italianos.
O Flamengo vai colocar o Ortiz à venda. Duvido. Isso é um sonho, entendeu? Milhões. É um sonho, apenas um sonho. É uma ilusão. querer tirar o principal zagueiro do time do Flamengo.
O Flamengo já rejeitou. Já rejeitou a proposta dele desse ano, então o Flamengo não vai se desfazer de uma peça importante como o Léo Ortiz, se não tiver outro do mesmo nível ou de uma qualidade maior do que
do
ele.
Do mesmo nível aqui no futebol brasileiro não tem. Não. Ele é um jogador completo, tanto joga de zagueiro como joga de volante também. É um jogador diferente, Júlio. O Flamengo não vai. Seria loucura colocar o Ortiz à venda.
E é um zagueiro artilheiro, né? Além de jogar, sabe fazer gols. Bom cabeceador, se posiciona bem dentro da área. Chuta bem de fora da área também. Eu acredito que o Flamengo não vai deixar essa oferta seduzi-lo.
Jogador que veio também do futebol de salão, né? O pai dele jogou na seleção brasileira há muitos anos. E um dos grandes campeões também do futebol...
Era naquela época de Manuel Tobias, Chocolate.
Exatamente.
Depois da minha geração.
É. Muito bem, 6h55 na Gabriela FM, 6h55.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Muito bem, como o Júlio César falou no início do programa, o Jorge Sampaoli pediu aí um esforço da diretoria do Santos, né, em relação à chegada de reforços para aceitar o convite e retornar à Vila Belmiro. Entretanto, o desejo do treinador argentino dificilmente será atendido, né? O clube segue à procura de um novo comandante. As conversas entre a diretoria e o argentino não evoluíram nas últimas horas. Sampaoli quer reforços para o time titular, com o intuito de mudar aí o patamar do elenco, e o Peixe discute sobre a viabilidade de atender aí minimamente as exigências. Porém, há um grave problema financeiro que bloqueia as conversas. O que está acontecendo com os clubes brasileiros, né? Porque se você conta no dedo das mãos os times que estão bem financeiramente no Campeonato Brasileiro, que é o caso de Flamengo, que é o caso de Palmeiras, né? Que é o caso de quem mais?
Conta no dedo. Peraí, o Cruzeiro. Cruzeiro é um time financeiramente organizado.
Mas estava caindo pelas tabelas um dia desses.
Estava,
né?
Mas Pedrinho comprou a SAF e mudou de figura.
Mudou a história.
Uhum. A história mudou. Tanto que o crescimento do Cruzeiro já é uma outra realidade. O Cruzeiro já está aí brigando pela ponta, né, das principais competições. Agora, o problema é financeiro, gente. O problema é financeiro. Né? O Botafogo continua sendo um imbróglio, ninguém consegue entender, né, Fred? Porque foi campeão no ano da Libertadores, do Brasileirão. Isso é uma coisa, é uma conquista que poucos conseguiram. Num ano você conseguir duas conquistas tão grandes, né, como Libertadores e como o Campeonato Brasileirão, mas no ano seguinte, né, que é 2025, veja a realidade do Botafogo aí. Não é nem um projeto daquele time forte, vencedor, que destruiu e venceu absolutamente tudo.
O Botafogo não vive problema financeiro como o Santos, como o Vasco, como o Vitória. Não é problema financeiro. O negócio do Botafogo é que o dono da SAF do Botafogo, ele é um cigano do futebol. Entendeu?
E tem problemas financeiros também, né?
Nessa por fora, mas o Botafogo tem... aqui tá tranquilo.
Mas aí pode correr risco na negócio. Você não
concorda? Boas peças, falta essas peças mostrarem em campo. Não foram peças à altura das que saíram, tudo bem, foi.
Mas era evidente que não podia dar certo um clube brasileiro bancar um clube francês. Entendeu?
Tinha que ser o contrário.
Tinha que ser o inverso. Entendeu? E é por isso que o Botafogo não ficou com os grandes craques, né? Porque ele é um negociante, entendeu? Ele é um negociante do futebol.
É um mercador, né? É um camelô. 6h58 na Gabriela.
102,9 Gabriela Esportiva.
6h58, pessoal. A pré-lista de Carlo Ancelotti para a próxima convocação da seleção brasileira já foi enviada à FIFA. Né? Ou seja, os jogadores que integram a seleção, né, o seleto grupo, já foram avisados sobre a possibilidade de serem chamados, né? O grande destaque é a volta de quem?
Se ele for convocado pelo Ancelotti, eu pessoalmente perco o respeito pelo treinador italiano.
Então você vai perder porque a volta de
não
Neymar.
Não acredito que Neymar esteja relacionado entre os 23.
Antecipada com exclusividade aí pela mídia carioca. Veja bem. Veja bem. Olha. Ó, Neymar do Santos, Rodrigo do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Éder Militão do Real Madrid, Caio Jorge do Cruzeiro, Marcos Antônio do São Paulo, Paulo Henrique do Vasco, Vitinho do Botafogo, Alex Telles do Botafogo.
Paulo Henrique do Vasco.
Alexandre do Lille, né? Andrei Santos do Chelsea, Gabriel Brazão do Santos, Danilo do Botafogo, Samuel Lino do Flamengo, João Pedro do Chelsea, Alexandro do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo, Léo Pereira do Flamengo e Jean Lucas do Bahia. Essa é a lista aí, os nomes confirmados na pré-lista de Ancelotti, né? E se vocês ficarem com raiva, vão reclamar lá na Granja. Como é o nome do negócio? Comari. Na Granja Comari, vai lá.
O Vasco, o goleiro, o Léo Jardim, né? A não ser esse aí, meu irmão. Nem o Coutinho tava merecendo.
Paulo Henrique, filho. Paulo Henrique do Vasco.
De repente.
De repente, o olho de Ancelotti é melhor do que o de vocês. Isso.
Agora, confesso que eu gostei aí da convocação aí do Jean Lucas. Né? É sinal de que ele tá olhando para o futebol da Bahia e do Nordeste. Porque os treinadores que passaram pela seleção, todos eles tiveram preconceito com o futebol nordestino, né? E se a gente observar, o Jean Lucas, ele desde quando ele chegou ao Bahia, ele vem sendo peça importante no sistema de Rogério Ceni, bom jogador, jogador moderno, chega à frente, faz gol.
Bom jogador,
volante revelado pelo Flamengo,
muito
jogou
bom,
no Santos.
Muito bom,
entendeu? Jogador. Então eu gostei dessa oportunidade.
Eu quero saber se Zé Maria concorda contigo.
Bom, com o Neymar não concordo. Acho que ele não tem futebol para voltar. Isso é uma aberração, entendeu? Não dá para aceitar uma história
dessa. Calma, Calabresa.
Então, sinal de que a seleção brasileira já agora está convicto de que não é o treinador quem faz a convocação na seleção brasileira. São os interesses, entendeu? Porque Neymar não está jogando bola nenhuma para seleção nenhuma.
Com o dinheiro que a Ancelotti está ganhando, se fosse eu, escalha aí.
Acho, Júlio. Acho, por exemplo, o PH, ele falou aí Paulo Henrique, mas ele é conhecido nas escalas do Vasco como PH. Nos últimos tempos, aliás, eu até conversava com Magela Rossi sobre Paulo Henrique, sobre o PH. O PH cresceu a intensidade, mas ainda não consigo enxergar uma convocação para a seleção. Seleção, para mim, é uma coisa extrema, entendeu? Os melhores, né? Claro. Os mais perfeitos, né? Os astros do futebol. No meu entendimento, seleção é isso. Entendeu? E não consigo enxergar. Eu não vou nem assistir jogo de seleção com o Neymar. Me permitam, mas acho uma aberração, um boleiro da bola, né? Querer se aproveitar do futebol, porque a Copa do Mundo está batendo na porta, entendeu? E as pessoas conseguem.
Neymar vai te surpreender.
Ele tem que voltar para a seleção jogando bola. Ele tem que voltar para a seleção dando resultado em campo, não se escondendo, entendeu, Júlio? Mas praticando um futebol com intensidade.
Muito bem.
Ele estando bem, fisicamente, tecnicamente, não tem jogador para aproveitar, como é que barrar ele.
Basta ele jogar.
Ele na posição dele
fisicamente estiver bem, basta ele
agora,
jogar.
Agora, como ele se encontra hoje, não tem condições nem de voltar.
Não tem.
Entendeu?
Agora não.
Eu, se eu fosse o Ancelotti, testava outras peças, como ele está fazendo aí, Caio Jorge. Eu acho que é merecida a convocação do Caio Jorge, porque o cara é artilheiro, um dos artilheiros da competição.
Bom jogador.
O Jean Lucas.
Outros
que ele tinha.
Léo Ortiz.
O Léo Ortiz, Léo Pereira. O próprio Léo Pereira, pô, há muito tempo vinha merecendo a convocação. Agora, quer levar um do Vasco? Ou leva Léo Jardim, ou leva o Felipe Coutinho, pelo fato de já ter nome e pelo fato de a seleção brasileira não ter um camisa 10, que na minha opinião não tem. E o Felipe Coutinho.
O Neymar também 10. Não é um camisa 10.
Não, Neymar ele ostenta 10 porque é craque. Ah, não pelo que joga a posição dele.
Exatamente.
E o Felipe Coutinho é um verdadeiro camisa 10. Eu acho que poderia ser a desculpa dele. Mas PH. Mas vou torcer para que PH.
Vai dar certo.
Possa dar certo na seleção.
O PH dele é alto.
Pelo menos levanta a moral do Vasco. O torcedor do Vasco vai ter o orgulho de dizer: não, o Vasco tá capengando, mas tem um jogador.
Se o Vasco não bota um jogador na seleção brasileira.
Pronto, agora o Lancelotti chegou e botou. Acabou. 7-4.
Bora, Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio César é flamenguista e se empolgou aqui com a convocação de um atleta do Vasco da Gama.
Tomara que segunda-feira essa lista aí não se transforme num fake news, né? Ela seja confirmada, porque a convocação é na terça-feira, oficialmente é na terça-feira.
Aí na realidade é uma pré-lista, ele falou alguns nomes aí.
É, os nomes confirmados na pré-lista, é uma pré-lista, do Ancelotti, né? Ele fez uma pré-lista, Zé Maria.
Já percebi que esse Ancelotti veio fazer turismo aqui no país.
Com o dinheiro que ele tá ganhando, se eu estivesse no lugar dele, eu falasse assim, ó, bote um substituto pra mim, ou me compre uma rede e dois pés de coco.
Já conseguiu botar o filho no Botafogo?
Aí.
Já chamou o Danilo do Botafogo.
Tá vendo você?
Chamou o Danilo. Tá aí na pré-lista.
Pelo amor de Deus.
Vamos lá. Tá aqui, ó, Botafogo, Danilo, viu? Vamos lá. É, Zé Maria não gostou não, mas vai dar certo. O programa de hoje vai chegando ao fim. Boa noite a você de casa, boa noite a você do trabalho, boa noite, Fred Menezes.
Jogão hoje às 9:30, né? Fluminense, América de Cali, no Rio.
Olha aí.
Pela Sul-Americana. Fluminense venceu a primeira partida fora de casa, tem tudo para se classificar. Uhum. É um dos dois times que ainda se mantém brigando, né, junto com o Atlético Mineiro, para trazer esse o caneco para o Brasil.
Da Sul-Americana. Uma competição inferior.
Mas não deixa de ser uma competição.
Você Zé Maria quer jogar água? Pelo amor de Deus.
É um consolo.
O rapaz chega aqui feliz que o Fluminense dele vai jogar.
É, né?
Eu estou mal-humorado com essa notícia
com a convocação de Neymar.
Acho essa notícia uma aberração. Boa noite, café.
Boa noite,
boa noite.
Você atropelou o rapaz aqui, pelo amor de Deus.
Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva.
Boa noite. Amanhã
estaremos de volta.
Valeu, Fredão. Um abraço. Boa noite, Júlio.
Boa noite, café. Boa noite, Fredão, Zé Maria. Ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Eu encerro dizendo que Zé Eduardo disse que pretende sair candidato sim à presidência do Vitória, mas que não vai contar com o apoio do ex-presidente Paulo Carneiro. Vai sim contar com o apoio de um ex-presidente, mas esse não é Paulo Carneiro, e ele também não revelou o nome desse ex-presidente que vai apoiar ele nessa corrida aí, né, até a cadeira principal do time do Vitória, que é a cadeira de presidente. Vamos aguardar o Eduardo, que é radialista, né, jornalista. Tá aí, torcedor do Vitória, sócio-torcedor, tem condições de concorrer à eleição. Vamos ver o que é que vai dar, se realmente ele confirma ou se é só empolgação de momento, porque o Vitória está tendo resultados ruins aí. Tony, eu quero encerrar minha participação sendo solidário à família aí do agente de trânsito que faleceu essa madrugada, né? O nosso amigo Maurício, conhecido como Índio, um agente de trânsito, gente fina, amigo de todo mundo, um cara, né, bacana, todos gostavam do Maurício, infelizmente não resistiu aí a um infarto e nos deixou aí nessa madrugada, né? Então a gente é solidário aqui à família
Deus
do
toda
Índio,
a sua família,
né? Que Deus possa confortar a família do Índio, os amigos próximos nesse momento tão difícil, né? Hoje aí pela tarde estive lá no velório, né? Fui lá, falei com algumas pessoas. E é isso aí, são coisas da vida, a gente tem que aceitar, né? Então, que Deus possa consolar o coração de todos. E assim eu encerro minha participação e até amanhã.
Até amanhã, Júlio, até amanhã, Fred Menezes, até amanhã, Zé Maria, um abraço para os nossos queridos ouvintes, amanhã estaremos de volta com mais um Gabriela Esportiva. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas desta terça-feira. Você ouviu o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.